Rádio Show.
Puxa vida, né? Não é começar um programa com um contrabaixo, na verdade?
Tá bem começado também.
Você tá bem, Leandro? Tudo bom?
Tô bem. Tinindo e trincando. E você?
Ah, que bom, cara. A semana foi boa, então.
Semana foi normal.
Foi normal. Se foi normal, foi boa.
Foi boa. Mas uma coisa, né? Que carnaval, né? A gente se relaciona muito com músicas baianas e tudo mais.
Uhum.
E você sabe que tem um chavão, né? De Beto Jamaica.
Tem esse chavão, Bahia, né?
Que chama Ordinária, né?
Nunca ouvi falar.
Inclusive, né? É pra gente discutir, mas Ordinário...
Sim.
Que a gente usa pra falar que alguém é, né, um cara, né, uma pessoa...
Medíocre.
Uma pessoa medíocre, é ordinária, mas ordinária é uma pessoa normal.
É uma pessoa normal. É pessoa, então foi uma semana ordinária, é isso que você quer dizer?
Ordinária.
Ordinária.
Ordinária, mas
assistiu,
bom.
A gente na semana passada não fez o programa porque era terça-feira.
Porque era terça-feira.
De carnaval.
Exato.
Você ia falar terça-feira de cinzas,
né? Não ia falar terça-feira de alguma coisa. Terça-feira gorda, né?
Terça-feira, sábado de aleluia, domingo de carnaval, segunda-feira de matação, terça-feira...
De apuração.
De Thunder Radio Show, quarta-feira de cinzas.
Quarta-feira de cinzas.
Mas a gente não fez o Thunder Radio Show.
Não fizemos.
Então não pudemos comentar o Oscar, por exemplo.
O Oscar.
Que foi muito divertido.
Você gostou?
Eu gostei, me diverti muito. Flodei no Twitter.
O que é flodar?
Flodar é quando você... Fica postando uma atrás da outra, comentando tudo. Eu deitei o cabelo no Twitter, me diverti muito. E, inclusive, o final do Oscar foi muito inusitado, porque no final o anunciante, que foi o Warren Beatty, ele trocou o nome do vencedor. Então, foi uma coisa assim que. Foi uma coisa singular. Nunca havia acontecido, né? O cara anunciou o filme errado. E daí o não vencedor subiu ao palco, festejou, e aí veio uma pessoa e falou assim: não, pode descer, não são vocês. Foi maravilhoso. Foi incrível, não foi?
Ainda mais indo pro Moonlight, né?
Que é um puta filmão. É verdade. Mesmo porque...
Né?
Ai, aquele La La Land. Que preguiça de La La Land. Que preguiça.
Branco, cis.
Eu gosto de musicais. Por exemplo, Tommy. Eu acho Tommy foda. E eu acho que eu parei no Tommy. Eu não assisti aquele filme pra aquela banda sueca. Não vi essas coisas. Então assim, eu já tenho uma certa birra assim, com aqueles musicais hollywoodianos e tal. Eu não vi o filme, então assim, Glória Pires, não vou me manifestar. Mas assim, o que eu vi dos vencedores do Oscar foi Capacetes Brancos. E, cara, eu assisti, é um documentário sobre os capacetes brancos.
Eu vi também.
O pessoal que faz os resgates em Alepo.
Em Alepo.
Na verdade, na Síria, né? E, assim, é um documentário de uma hora e pouquinho, assim. E, no final, eu tive que ligar pra alguém e desabar, chorar, assim, porque é muito foda, É uma realidade, assim,
o
muito chocante.
Né?
Eu vi
esse documentário também.
É
na
muito
Netflix.
Muito bonito.
E assim, é incrível como o documentário, assim, trata dessa realidade absurdamente horrorosa. Uhum. No entanto, a gente consegue ver, né? Porque ele pega as sutilezas e...
Sim.
E esses anjos, né? Que são esses capacetes brancos.
A verdade pessoas, que mostra aquilo.
Essas pessoas determinadas a salvar o outro, né?
Exatamente.
A gente tá precisando desse espírito, né?
Mas quem está falando conosco neste momento?
Ah, é verdade, a gente não apresentou, aliás...
Não apresentou os convidados, Leandro.
Aliás, a gente também não... A gente começou o programa ouvindo Harry Nilsson.
Harry
Nilsson com Jump Into the Fire.
No bom sentido.
Jump Into the Fire. Jump Into the Fire.
É verdade. Nossos convidados de hoje são Léo Cavalcante e Guilherme Held. Olha só, eu consigo reunir grandes talentos nesse programa, não é a primeira vez, e é sempre muito bem sucedido.
Ah, e mais
feliz
do
de
que
ter
isso.
Amigos aqui.
Muito obrigado, que bom. Muito
grande honra. Valeu,
grande honra. E mais do que isso, você teve a proeza de nos reunir.
Sim.
Porque a verdade é que
um
eu
tempo,
e o Gui,
né?
Somos parceiros desde... há 6 anos, desde que eu comecei, desde o meu primeiro disco, do Religar.
Sim, sim.
E a gente tá quase 2 anos sem tocar juntos.
É verdade.
E a gente vai tocar, isso é muito importante, hein?
Uhum.
A gente vai tocar junto agora.
Isso!
A gente faz 2 anos que a gente não toca, a gente não ensaiou pra
não
tocar.
Ensaiou.
Vai ser jam session, baby.
Ou seja, Thunder Radio Show levando adiante o bom propósito da música e dos talentos musicais.
É que é, nascemos pra isso.
Nascemos pra isso.
Que beleza.
Nascemos pra isso. Sim, eu queria dizer que assim, a Central 3, né, é uma central de podcasts. E assim, ela é livre. Ela não depende de patrocinadores, né?
Não depende.
Não depende.
Aliás, nunca dependeu.
Nunca dependeu.
E sempre. Nunca vai abrir mão de ter conteúdo gratuito e isso. Independente.
É digno.
É, claro que é. E assim, o mais legal é que agora a gente está abrindo o clubinho da Central. E esse clube da Central, assim, os nossos ouvintes, eles podem fazer parte do clube, não é isso, Leandro?
É, exatamente.
Eu também.
Como faço?
Inclusive, apoia.se/Central3. O CSN, apoia.se/Central3. Lá tem um vídeo e um texto explicando por que a gente está buscando esse modelo de negócio, financiamento coletivo. A gente não promete, a gente promete que nunca vai ter conteúdo pago e prometemos também que nosso conteúdo sempre será independente, sempre será do jeito que sempre foi. Mas se até Rede Globo de televisão busca novos modelos de mercado nesse mundo tão difícil aí de você interpretar, imagina nós. Né?
Imagina
então,
nós.
Então, entre lá, leia o texto, veja o vídeo, entenda porque entenda nossas razões, nossa missão e tudo mais.
Os nossos colaboradores, eles ganham prêmios.
Inclusive tem isso, né?
Discos,
tem
livros, equipamentos.
Exato, CDs e tudo mais.
Chuteira. Nunca estaremos na mão de Ikes Batistas. Nunca, nunca, nunca nos permitiremos uma situação dessas.
Jamais.
Jamais. Então a gente sempre começa a música com uma, um programa com uma música, né? E desta vez, eu escolhi uma música que tem a ver tanto com o Léo Cavalcante quanto com o Gui Held. Eu explico depois. A gente vai ouvir Status Quo. Essa música pra eles dois.
Interrogação.
Porque os dois, eu sabia, não conhecia a banda. Mas é uma banda que, assim...
Como você sabia? Como você sabia?
Eu sou adivinho. Eu sou o adivinhão. Conhece o adivinhão? Você anda namorando.
Tô conhecendo
minha
agora. Não sabia que eu conhecia agora.
Eu sou o adivinhão. Eu sou o adivinhão. E assim... O fato é que é uma banda...
Você é mesmo, porque eu não conheci.
Pois é, o Status Quo. É uma banda do começo dos anos 70... Acho que é por ali, comecinho dos 70. E eles tinham esse lance psicodélico, essa roupagem psicodélica, mas ele era uma banda de proposta pop. Então, assim, o Status Quo, no seu princípio, ela atacou no cerne da psicodelia, popularizando a psicodelia. Depois ficou mais pesado e tal, não sei o quê.
É
assim,
uma meta.
Eu tinha, é uma boa meta, né, Helge? É uma meta que a gente quer atingir, não é isso? Eu fico pensando assim, por exemplo...
É uma meta eterna, né?
É uma meta.
Etérea.
Eu fico pensando assim no Léo, porque assim, as pessoas talvez não saibam que o Léo é filho do Péricles Cavalcante.
Sim, sim.
Péricles Cavalcante, que foi grande parceiro de Caetano Veloso. já nos anos 80, não é isso?
Nos anos
na verdade,
70.
Se conheceram lá na Inglaterra, não é isso?
Se conheceram lá em Londres, quando meu pai morou lá e o Caetano e o Gil estavam exilados lá.
Então,
né? Entre 69 e 71 eles moraram lá. Imagina essa época em Londres.
Eu fico imaginando, cara. Devia ser maravilhoso, né, cara?
Meu pai viu o início da propagação do reggae, né, em Porto Belo
Road.
Pois
é, exatamente. Tem a música do Transa que fala exatamente dessa situação.
I walk down Porto Belo Road to the sound of reggae. Uma palhinha, né? Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold. The age of music's past. I hear them talk as I walk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive. Vivo muito, vivo, vivo, vivo. In the electric cinema, on the telly, telly, telly.
E daí eu digo por aí que esse é o meu disco preferido do Caetano. Até o Caetano fica bravo comigo quando eu falo. Porque realmente tem essas sacadas. Imagina viver em Londres no Swing London. Deve ser uma coisa maravilhosa. E daí você é filho disso tudo. Você ouviu tudo isso.
Sim.
Uma bagagem espetacular.
É.
Isso deve ter influenciado no amadurecimento.
Acho que não influenciou, não.
Não? Quais são as suas grandes influências?
Até parece.
Ah, então, pois é, eu acho que eu sou filho disso muito, e sou filho de muita coisa, né? Nasci em São Paulo, nasci vendo MTV também, ouvindo Beatles, ouvindo Jackson no Pandeiro, ouvindo Caymmi, ouvindo jazz, Chet Baker.
Então você não foi vitimado.
Ouvindo Michael Jackson, eu costumo dizer que de Michael Jackson a Jackson no Pandeiro.
Você não foi vitimado, então, pelo rolo compressor da supermídia, então. Tipo, agora você vai ouvir pagode, agora você vai ouvir axé, agora você vai ouvir funk.
Então, acho que é muito louco isso, porque lá em casa a gente ouvia de tudo mesmo, assim. Tipo, tinha momentos que tinha umas sessões que a gente colocava o disco do El-Chan.
Sei.
Que tem um puta som,
uhum.
que é pagode da Bahia, entendeu? Tipo, bom pra caralho, tipo... E a gente ouvia depois, sei lá, Ella Fitzgerald, entendeu? Então,
sim.
E tudo isso, eu acho que... Eu gosto muito disso, assim, essa formação cosmopolita por excelência, assim. E o som que eu faço, inevitavelmente, e por gosto também, é isso, acho que... Quer reunir todos esses elementos, sabe?
O Helgi, você é de uma geração, assim, parecida com o do Léo, não é isso? Vocês
sim.
são próximos,
só um
né?
Um pouco mais velho.
Um pouquinho mais velho, né?
Você... O que você ouvia quando você era criança? Assim? Você tinha uma... Você tinha uma discoteca? Assim? Como é que você... Como é que você ia atrás de uma música? Como é...
Eu tive a influência da minha família. Primos, tios, meus pais também. Eu lembro que quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu ganhei uma fita cassete dos Beatles e... Fiquei deslumbrado, foi quando eu descobri a minha paixão pela música e tal. Daí depois teve uma descoberta, assim, na inocência, na ingenuidade pura. Eu tava na minha tia, daí eu coloquei uma fita, dei um play e começa Black Dog, Led Zeppelin.
Sei, sei.
E sozinho, sem querer. Na hora arrepiou meu corpo inteiro.
Mudou sua vida.
Mudou, Jimmy Page é o maior até agora.
Ele é o maior.
Ele é o maior.
Jimmy Page é o maior.
Um dos, né?
Mas ele é um gigante.
Ele é um gigante. É difícil, porque também tem outros, né?
Tem
Frank
outros.
Zappa.
Sim, sim.
Lani Gordon.
Sim.
Aliás,
sim.
tem um documentário tem do Frank Zappa que rolou no último Inedit. Incrível, precisa
Nossa,
ver.
Eu tô louco pra
precisa
assistir.
Ver. É muito absurdo. Cara,
Zappa
muito
que começou como tocador de bicicleta e depois se tornou baterista e finalmente.
Tocador de bicicleta.
Tem
esse vídeo. O documentário começa com isso.
Ele jogando bicicleta num programa de rádio e TV,
Sério?
Né?
Incrível.
Ah, ele é um negócio...
Ele era um loucaço.
Um louco muito consistente, né? Porque é isso, ele era louco, assim, né?
Ele era louco, mas era pop.
Não, e assim, profundamente erudito, né? E culto, e sabendo o que estava fazendo, né? Assim, né? Quem vê superficialmente acha que ele é um louco louco, mas na verdade é tipo...
Tinha um fundamento gigantesco ali.
Um absurdo, ele é ultra... Ele é gênio, né? Mesmo. Ele tem essa formação de erudito, então ele era maestro, né? Ele tinha...
E altamente politicado.
Politicado.
Politicado é foda, né? Altamente politizado. É, se candidatou à presidência dos Estados Unidos, né? Ele botou
ele
pra quebrar.
Vigor, né? Vigor total, assim, né? Se colocava mesmo, sem rodeios. Né?
Até hoje, um dos meus melhores discos ao vivo. Tem aqueles discos ao vivo,
os
né?
Os shows deles são eram impecáveis, né?
Tem aquele famoso álbum duplo, New York, que é espetacular. Assim, a banda é um absurdo. Terry Bozzio, todos os Blues Brothers estão ali. Era uma turma muito da pesada. Ele fazia aquilo funcionar em Nova York em 1976. Quer dizer, não é fácil, não. É um gênio mesmo. A última vez que eu te encontrei, Léo, não foi no aniversário do Held. Porque lá eu também te encontrei. Lá no churrasco do Held. Não foi churrasco. Tinha um...
Era uma... O que era? Uma moqueca?
Tinha um sujeito, assim, que fazia uns rangos loucos.
Ah, era um negócio
era um
de fruto do mar,
de
né?
Era Paulo Grobe.
Exatamente.
Cozinha. Sim, mas, exatamente.
Figura. Mas, na verdade, a última vez que eu te encontrei foi na Avenida Paulista, em cima de um trio elétrico, num das edições do Fora Temer.
Sim.
Você estava com você e o violão. E foi antes da eleição municipal.
Sim.
Foi naquele evento onde Suplicy, o Eduardo Suplicy, subiu. E daí aquela senhora foi atacada, ele foi lá e defendeu.
Exatamente.
O Suplicy aqui, falou da parada.
Eu toquei logo depois disso. Eu toquei tremendo, porque era verdade.
Eu vi, foi muito foda, foi muito intenso, cara.
Porque o Suplicy quase apanhou.
É.
E ele foi lá, tipo, os policiais sendo muito hostis ele. Sim. E, assim, antes disso... É, assim, né, tipo, aquela mulher que tava vendendo, a vendedora de... Pegaram todas as coisas dela, bateram nela, é uma coisa assim, realmente, PM, Polícia Militar, tem que acabar, né, cara? É difícil isso, eu sei que parece uma utopia, mas a gente tem que lutar por isso, é uma pauta, né?
É uma pauta, foi uma pauta das manifestações.
É, não dá, realmente. É um terrorismo institucionalizado, né?
Mas ali a gente ainda tinha um pezinho na esperança de que a coisa podia acontecer e tal, né? E que assim, não ia acontecer o que aconteceu.
É, aconteceu.
Mas aconteceu. E agora a gente tem que lidar com isso. Esse é o ponto. A gente vai ter que lidar com essa realidade de ter um prefeito que não é de repente pra mim, ou pra você, ou pra você. Não é exatamente o que a gente queria, mas ele está lá e ele está lá.
É,
então,
né?
Assim, as perspectivas
pode
culturais...
Pode falar que o PSDB aparelhou, né? A máquina.
Sim, exatamente.
E aí eles põem quem eles querem, né? É mais ou menos isso.
É, mas aí eu quero saber das perspectivas culturais desse ano.
Ai, meu
Deus.
Como
é que você está vendo a movimentação, a ocupação dos espaços, as possibilidades de ter uma prefeitura atuante e equipando os...
Eu vejo cortes, né? Eu vejo cortes nos investimentos de cultura, eu vejo falta de diálogo e... Algumas movimentações nesse sentido da classe. Eu gostaria de estar mais presente do que eu estou, isso que é verdade. Mas eu acho que é uma conjuntura muito complicada mesmo, né? Uma falta de... Enfim, né? Fora Temer, né? Só para lembrar.
Não, fora Temer, ok, tudo bem. Mas assim...
Só para dizer que o buraco é muito embaixo, né? E realmente a gente vê uma tomada, né, de uma direita no mundo, né, que é preocupante de fato, né, e uma necessidade da esquerda de se renovar e se fortalecer, né, e como fazer isso, eis a questão.
Tem que se avaliar também, né, porque a esquerda também deu umas patinadas.
É, com certeza, né, e assim, é isso, a esquerda precisa falar, né, precisa chegar, né, o poder para o povo, né, e esse poder precisa ser, só que é um momento muito delicado mesmo, eu tô bem angustiado, né,
sim.
Obviamente, mas assim, eu acho que a gente não tem outra escolha a não ser...
Lidar com isso
e buscar desenvolver espaços em que a gente possa não depender do Estado, essa que é a verdade, assim, e também e se colocar de uma maneira que seja inteligente, porque eles estão com um aparato, né? Eles têm a polícia, as ruas estão minadas, né? De uma
certa eles têm maneira. A verba.
Eles têm a verba, eles têm o físico, o plano físico está dominado, né? Mas a arte está aí, eu vejo, ao mesmo tempo é tão incrível, né? Por exemplo, a música, né? Assim, as mulheres negras, trans, né? Fazendo acontecer, né? Quantos artistas maravilhosos surgindo agora, né?
Muitos.
Lineker, Linda Quebrada, as Bahias e a Cozinha Mineira, e a gente vê Carol Conká, né? São pessoas assim que estão botando para quebrar, né? Tipo, exercendo sua potência, se colocando, né? Assim, abrindo mudando a cena mesmo. Né?
Então, é que, ao mesmo tempo que a gente
muito
tá
lindo
tentando
ver isso acontecer. Assim,
a gente está tentando mudar a cena, entendeu, Léo? Mas assim, o poder ele é muito forte. Né? A última notícia que eu tive é que não haveria mais carnaval, por exemplo, na Vila Madalena. Ele não quer mais.
Eu vi essa notícia hoje, ridícula. Gente, assim, como pode, né?
Sim, eu não sei o que ele pretende fazer, porque assim, os blocos eles existem, eles ocupam, né? Eles estão lá, eles vão, ano que vem eles vão estar. Tá, eles vão existir.
Nossa, imagina se o cara fala, não tem
na
mais.
Rua pública.
Não tem mais futebol no Rio de Janeiro. O Flamengo se muda pra onde? Pra...
Sim, cara!
Pra Petrópolis?
É que parece que as decisões são tomadas assim, entre um frappé de coco e uma torradinha com trufas e fala assim, quer saber? Alguns amigos me ligaram e aqueles blocos incomodam na Vila Madalena. Vou tirar tudo de lá, tira tudo de lá. Eu quero tudo falar dali.
Autoritarismo.
Mas não é tão simples assim.
E ele quer,
né?
E assim,
mas ele vai ter que voltar atrás, quer dizer, eu imagino.
Olha, eu não sei.
Porque
viu?
É complicado, não é?
Ele parece estar muito determinado, né? Querer vender.
Mas ele deve ter determinado.
Quer vender tudo.
A levar a virada cultural para o autódromo.
Eu não estou muito a par das últimas notícias disso.
Parece que houve um retrocesso nessa tomada de atitude. O André Sturm está lá, né? Ele deve ter falado, Dani, pelo amor de Deus, não faz assim. Não faz assim.
Isso é burrice, né?
É, porque assim, você está tirando a única grande lance da virada cultural é você ocupar o centro de São Paulo,
não entendeu,
Paulo.
Né? Não entendeu, né?
Exato, é.
Vai além da ideologia, não entendeu, né, o não. Que representa isso para a dinâmica da cidade. Né? Ele poderia usar isso a favor dele, né? Mas
não está conseguindo, né?
Acho que não. Mas também a gente vive num apartheid tão grande, né? Cultural, social, né? Que a gente está falando de quem, né? Não está conseguindo para quem, né?
Para a gente, né?
A galera ZO da Vila Madalena, né?
Eu acho que tem muita gente na periferia também que deve curtir, ir para o centro e curtir uma virada cultural.
Com certeza, e a virada cultural é importante por causa disso, justamente. Né? Porque ela faz a cidade ser ocupada verdadeiramente por pessoas de todas as, né, de todos os lados da cidade.
Exato.
É essa a importância, e é isso que ele quer tirar, e é foda.
Pois é, compreensão. Eu queria antes de a gente prolongar esse papo, eu queria ouvir uma música.
Claro.
Então, assim, eu sei que vocês não ensaiaram.
Isso que é assim o grande é lance, gente. Isso aqui não foi ensaiado.
E assim, vamos aproveitar essa conversa.
E aí, assim, eu perguntei, porque assim, a princípio, a gente queria se encontrar junto, se encontrar pra passar, mas não deu tempo. E aí eu falei pro Gui assim, Gui, eu tava a fim de tocar meu single novo e tocar umas músicas novas. Você prefere que eu toque músicas que você já conhece? Ele falou, não tem problema. Toca aí. Toca o que você quiser que eu vou. E é esse o espírito.
Vamos pra esse mergulho.
Vamos pra esse mergulho. Então, em homenagem a isso, eu vou cantar a toda essa nossa conversa também, né? Eu vou cantar esse meu último single que eu lancei. Clipe, chama O Mundo Que Se Deseja, que é uma música de um argentino, um cantautor maravilhoso argentino que eu conheci quando eu fiz uma turnê na Argentina há quase 2 anos atrás, que eu fiquei 3 meses lá pela Argentina fazendo shows. Ele chama Juanito el Cantor, e ele tem essa música que chama El Mundo Que Quisiera, que quando eu escutei, a gente fez vários shows juntos, né, e ele me mostrou essa música, eu comecei a chorar. Ouvindo a letra, falei, eu tenho que fazer uma versão em português. Eu tenho. E aí acabei fazendo, enfim, lancei esse single faz pouco tempo. Então tem o clipe aí, quem quiser ver, é só entrar no meu canal. Léo Cavalcante. Enfim, vou tocar agora. O Mundo que se Deseja. Insólito como se ninguém o conhecera. Passamos a vida inteira tecendo voltas ao sol. Às vezes o sangue arde e se esquentam as veredas. É que o mundo não é como se deseja. Um mundo cheio de erros, cheio de raiva sincera, e o vento da primavera que aviva a construção. Às vezes uma canção deixa pegadas feiticeiras e se aproxima assim um mundo que se deseja e está girando para ver a fronteira. Está girando para dar sua volta ao sol. Está girando, é assim a estrada inteira. Está girando. Vivendo dia a dia a verdade mais verdadeira. O tempo desacelera e assim se pode enxergar. Nos crava como um punhal numa ferida mensageira que nos diz: o mundo não é como se deseja. O mundo sempre esse mundo, sempre uma desculpa certeira. Transpassa a vida inteira como se nada. Pássaro abre suas asas, ensaia um voo sem certezas, e mesmo assim tenta esse mundo que deseja. Para ver a fronteira, está girando para dar sua volta ao sol. Está girando, é assim a estrada inteira. Está girando, estás girando para ver la frontera. Estás girando para dar tu vuelta al sol. Estás girando. Se hace así la carretera. Estás girando.
Thank you. Eu só sugiro não ensaiar nunca. Não ensaia não, velho.
Eu só sugiro desligar o celular.
Não, a participação do Caçulinha foi a única. Não, muito bom, hein?
Heldi!
A participação do Caçulinha foi
fantástica. Tava com saudades, hein, Léo?
Tava muito. Incrível, realmente. A nossa volta, o nosso retorno.
Que tenham mais.
O que acontece é que o Held começou esse ano. Na verdade, ele virou ano passado para esse ano, fazendo uma produção de um espetáculo grandioso. Uhum. Ele e o Gustavo Ruiz, fazendo a produção do show Lani Gordon 50 anos de carreira, não é isso?
Sim,
Lani Total. Total.
Exato.
Eu acompanhei.
Que você participou
eu
também.
Eu participei, foi com, me senti muito honrado de ter sido convidado e ter conseguido fazer alguma coisa. O fato é que. Demorou foi uma coisa grande, né, Held? Muitos
foi
convidados,
intenso.
Né, cara? Lembrando de alguns, Arnaldo Antunes, Edgar Escandurra, Tulipa Ruiz, Mariana Aitar.
Foi demais, eles queriam muito ter visto, realmente. Não consegui.
Porque
eu tava justamente lançando o single, Rodrigo não Marante. Consegui.
Foi grandioso, foram dois dias.
É,
emocionante,
legal,
assim.
E é maravilhoso você fazer, né? Porque eu acho que o Gui, assim, ele é realmente o pupilo do Lani Gordon. E o Lani Gordon é um dos maiores guitarristas de todos os tempos.
Sim.
E é tão importante, assim, né? É um presente pra gente você trazer isso, assim, você zelar por esse trabalho, né? E por ele, pelo próprio Lani, né? Que tá numa situação difícil, né? De saúde e tal, então... Realmente, acho que é um grande feito isso que você fez pra gente, pro Brasil, pra nossa memória, pra nossa cultura viva também.
Ao mesmo tempo, é recíproco, né? Uhum. Tudo que ele passou pra gente e o mínimo que a gente poderia demonstrar de carinho pela obra dele, uhum, foi esse gesto, né?
No início do espetáculo, eu tava lá o DJ Nuts. E ele ficava discotecando as músicas que o Lenny participou, de todos os discos que o Lenny participou. Daí você ouvia aquilo e falava assim, velho, sério, que é uma enormidade, assim, é uma obra gigantesca.
Muita,
né,
coisa, cara, que ele fez. Uhum. Muita coisa pop que ninguém nem imagina.
É, que a sonoridade é ele que é responsável por aquilo, né? Você ouve os discos Gal...
Linguagem do psicodelismo, né? Sim, daquela época.
Total.
Né?
Aquele ele disco da Gal do de 70... Como é que chama aquele... Nem tem nome, né? O Gal psicodélico.
Tem o Gal Fatal.
Divino, o Gal Fatal.
Tem o Caetano Veloso, o disco branco.
Sim.
Tem...
Não.
O build-up da Rita Lee.
O build-up da Rita Lee, cara. Sim. O build-up da Rita
esse
Lee.
Esse disco é incrível.
É foda esse disco,
o
cara.
Gal Fatal. É. Legal. Esses dois.
Tim Maia, né?
Maia. Tim Maia, aquele compacto que tem chocolate.
Sim.
Também é com ele.
Sim.
Tem muita coisa.
É uma obra espetacular, né, cara? É,
muita coisa.
E daí o Held, nessa de produtor, assim, deve ter sido um trampo exaustivo, né, cara? Eu lembro que primeiro dia, assim, tava todo mundo tenso, assim, tal, daí rolou legal, segundo dia foi aquela festa. Eu falei, nossa, o Held vai internar agora, né? Vamos levar ele para um spa, uhum, ali no, sei lá, em Comandatuba, né? Vai para Comandatuba no spa. E não foi nada disso, você já engatou um outro projeto das marchinhas tropicalistas no carnaval, não é isso?
É um projeto que eu tenho com o Décio na base, que inclusive o Léo participa, um especial que a gente faz na base que chama Muitos Carnavais.
Eu não pude participar esse ano, mas participei ano passado. Foi maravilhoso.
Eu adorei também. Que é incrível. Retratar aquela época do carnaval onde tinha o baile.
Sim.
E coincide com uma época também do disco Muitos Carnavais, que a gente faz uma releitura ali dele também.
Uhum.
Então é bem focado naquela época.
É.
Como é que foi organizar tudo isso na sequência do outro?
Então, na verdade, como a gente já tinha feito esse show, ele já estava levantado.
Tá mais estruturado,
então,
né?
Foi meio que relembrar e a gente adaptou uma coisa ou outra.
E só para deixar claro que o 17, né, do Bexiga 70.
Isso.
E os dois, na verdade, o 17 também é um dos produtores do Religar, meu primeiro disco, né?
É uma turminha da pesada, então.
Nossa.
É, que inclusive era da banda também, né? O,
sim,
o
sim.
O Décio, o Dvorak.
É, do Religar. A banda do Religar era o Gui, o Décio 7 e o Dvorak, que também é do. O Marcelo Dvorak também é do Bexiga 70.
Foi esse show que eu vi no Miss?
Foi.
Foi, sim.
A gente tocou no Miss.
Sim, sim, tocamos
no Miss. As projeções da Cissa?
Foi isso mesmo.
Não. Não foi esse show que você viu no Miss.
Qual show que eu vi?
Foi o Despertador. Mas foi o Despertador. Você fez também.
Não, mas, o Held estava lá, eu lembro disso.
O Held também, ele foi o único, né, do Religar continuando o Despertador. Mas era outro time fora.
Foi esse disco que vocês gravaram numa fazenda, num retiro.
Foi na isso? Fazenda do
Cara. Eu lembro dessa história.
Sério?
Foi mágico essa gravação. E foi o oposto do Religar, porque o Religar foi um disco assim, que primeiro começou eu em casa fazendo arranjos de cordas, de metal, não sei o quê, criando a concepção musical geral. Aí depois a gente foi pro Tractana com o Décio 7 e o Cris Escabelo também do Bexiga 70, que assinaram a produção do disco, e aí foi se modificando, eles foram trazendo outros elementos, mas o processo demorou tipo 9 meses de meticulosidade, né? O Despertador foi o oposto. Foi 3 dias de gravação no estúdio, sendo que tipo, o time que eu acabei reunindo junto com o Fábio Pinchowski, que é o produtor do disco, nem se conheciam direito, né? Que é o Samuel Fraga na batera, o Marcos Leite Tio no baixo, no synths, que é do Tigre Dente de Sabre, enfim.
Tinha tudo pra demorar, né?
Tinha tudo pra dar errado, na verdade. A princípio, a minha ideia era que... vamos fazer umas 2-3 músicas, né? Pra começar os trabalhos.
Saiu um disco.
Cara, saiu, assim, a gente fez 8 músicas, assim, do zero, né?
É, eu vi esse show, foi foda.
Foi bem foda esse...
Foi bonito, foi mágica. Porque a Cissa tava lá, as projeções maravilhosas. Foi um belo espetáculo. Held, qual que é o último pedal? Não sei se você sabe, mas o Guilherme Held, ele tem lá a Gibson dele, mas ele não tem só a Gibson, ele tem a Gibson, ele tem a Fender, ele tem, enfim, uma coleção de guitarras. Mas aí a gente fala assim, mas o Held usa uns pedais loucos. Não, mas ele não usa só uns pedais loucos, ele coleciona pedais. E umas coisas loucas, assim, tipo edições especiais, vintage e novidades. Qual que é o pedal da vez, Held?
Eu trouxe aqui alguns brinquedos.
Tem uns brinquedos? Quais brinquedos estão presentes hoje?
Os últimos que eu adquiri, tem um aqui que é um... Ele é uma reedição, é um vibrato da Boss. Eu tenho ouvido muitas bandas usando em bandas do mundo, assim, coisas atuais que eu tenho descoberto. E tem coincidido que ele está muito presente.
Cadê?
Inclusive,
cadê?
A gente usou ele no nosso disco.
A gente vai eu ia chegar lá.
Entreguei.
Em qual? No disco de Doces. Fico assim.
Cadê ele?
Cadê
tá
o
aí?
Som da guitarra?
Cadê o som da guitarra?
Já sei, vamos tocar. Posso sugerir?
Claro, né?
Vamos tocar uma música e você usa o vibrato. Ele?
Vamos, boa.
Né?
Então, vai lá.
Então eu vou tocar uma música nova.
Que o Held não conhece.
Que o Held não conhece.
Legal.
Ele vai ter que se virar com esse vibrato aí.
O que eu fui falar
aqui? Ficou botando a banca no vibrato.
Você não quer pelo menos passar as notas pra ele, alguma coisa assim? Não.
Não.
Não, né?
Não, ele tem uma. Eu acho que o Gui, ele nunca falou isso, mas eu acho que o Gui tem uma relação praticamente mediúnica com a guitarra.
Adivinhão.
Ele recebe.
É o adivinhão.
É o famoso adivinhão.
É o adivinhão.
Tô na luta.
Essa música é nova, eu cantei ela só 2 vezes ao vivo, enfim, não tem gravação ainda. Quero fazer uma gravação logo. Chama Ainda Aqui Sonhando. Tem a ver com o que a gente estava conversando também.
Tem?
Tem. A minha dor do fato dado de estar inundado por um sonho, barragem se rompendo e eu ainda aqui querendo
aquele amor. As lamas escorrendo e eu ardendo por um sonho. Um certo cara e o seu calor. Tão displicentemente ele entra nos meus sonhos. Sonhos de amor. E ele já não me quer mais, porque ele entrou assim no fundo de dentro de mim. Tanta gente sem amor e eu pedindo por favor pra ele me salvar de mim e o mundo em chamas por aí. E não será a última vez. 7 bilhões de solidões, fascismo a todo vapor, medo, ignorância e dor. E eu sem saber mais de mim, porque me sinto só assim. Ele já tem um novo amor. Isso dói tanto aqui. Eu achei que era amor. Fascismo se espalhando e eu ainda insistindo em ser um cantor. Pessoas sendo mortas e eu ainda aqui com medo de ser alguém aquém de quem eu sou. De não dar conta de cantar o canto dos meus sonhos. Cantos de amor, como se não coubesse em mim o canto que se pede aqui no mundo em pleno desamor, medo, ignorância e dor. E eu pedindo por favor pra ele me salvar de mim. Mas por aí, fascismo a todo vapor. Ele já tem um novo amor. Por que ele entrou assim no fundo de dentro de mim? 7 milhões de solidões, tanta gente sem amor.
Bom, eu proíbo vocês de ensaiar. Estão proibidos. Se eu souber que vocês estão ensaiando, eu vou ficar bravo. É, chegou o momento do nosso Top Thunder.
Eu não sei se eu acho que eu fui um pouco difícil pra ele de ter colocado essa, porque na verdade eu não sabia como que o pedal soava, enfim.
Ficou lindo!
E vocês controlando pra não rir várias vezes.
Tipo, podia ter escolhido outra música. Mas, ó. Oh, mas dentro das circunstâncias, né?
Tá gravado e é nosso, Leandro.
Ai,
nosso.
Meu Deus.
Bora nós.
Vamos lá.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
As notícias da semana.
Ai, meu Deus.
E fiquei lá escolhendo uma notícia que fosse menos catastrófica. A menor que eu achei, a menos agressiva foi que o WikiLeaks revelou que a CIA, sabe a CIA? É, ela mesma. Ela mesma.
Tá,
pode invadir o seu iPhone.
Quando
já
quiser.
Eu já sabia. Pode invadir suas mensagens do WhatsApp. Eu já sabia. Mas agora pode invadir mesmo as mensagens criptografadas. Isso eu não sabia.
Nossa, então pra que adianta, né?
Criptografar. Pois é. Mais que isso, eles podem invadir a sua Smart TV com uma ferramenta que chama Weeping Angel, que é o anjo que chora. E pode transformar a sua televisão num transmissor de áudio. Mesmo que a TV estiver desligada.
Gravando tudo.
Gravando...
É, tipo assim, vamos, eu quero saber umas coisas do Léo Cavalcante.
É, provavelmente eles vão querer.
Ih, mas ele desligou o iPhone. Tudo bem, a gente liga o iPhone dele. Ah, mas ele quebrou o iPhone dele. Mas ele tem uma TV em casa. Ele vai lá, velho, e liga a sua TV e capta o áudio da sua sala, do seu quarto. Velho,
eles levaram a sério
parar,
esse negócio de tá tudo dominado, eles levaram a sério, né?
Muito a sério, cara, muito a sério, uma coisa muito... vai muito além de George Orwell.
Tem também o drone mosquito, né?
Tem o drone mosquito, cara. Você conhece o drone mosquito?
Eu já vi algumas...
Drone mosquito. Tem o drone mosquito, o drone besouro. É o tamanho de um besouro, assim.
Isso é o começo, né? Isso é apenas
isso,
o começo.
Isso é o começo? Isso é um fim, velho. Isso é um fim, cara. Eu me sinto invadido, eu me sinto.
É o começo do fim. É o começo do fim.
George Orwell não tinha sacado isso, cara.
É, pois
ele,
é,
não, ele não tinha pensado nesses mecanismos, cara. Os caras foram além. Vende a mim. Qual é a resposta? O que eu faço?
Há de se reconhecer o talento, né?
O talento?
É, não, assim. É aquela história, no De Volta pro Futuro não previam o celular, né? Previram
não.
Tantas coisas e um aparelho celular eles não previam.
Não, não.
É, eu não sei se 10 anos atrás alguém poderia dizer que haveria um drone besouro e uma televisão desligada que capta, né? Assim, eu fico um pouco maravilhado. Uma parte de mim fica maravilhada.
Uhum.
Mas é. Ao mesmo tempo.
Eu vi uma notícia também de uma bicicleta. Tipo um triciclo que voa.
Um triciclo que voa?
É. Aí eu tava no. Eu moro no 15º andar, né? Eu tava pensando, nossa, que massa, cara. Sair do triciclo do meu. Aí eu fiquei pensando, que nossa, legal. Mas também vão chegar assaltando minha casa com o triciclo.
Vou levar seu triciclo embora.
Tem isso daí também.
E é isso, né? É o começo do fim.
Tem um canal do YouTube que eles só mostram essas coisas de tecnologia. E daí eles adaptaram as hélices desses drones, que é meio na vertical, na horizontal, né?
Sim.
E daí eles adaptam aquilo ali numa bicicleta ou em qualquer coisa.
É.
Então vira meio que um drone, né?
Como é que a gente faz?
Velho! Por favor, cara! Meus amigos todos no carnaval foram pra Gonçalves, Minas Gerais. E assim, eles fugiram de tudo isso, exatamente, assim. Tipo assim, cara, vamos junto. Eu falei assim, pô, mas puta, o cachorro, não sei o quê. Então, não fui. Fiquei em casa.
Sério?
Com a TV desligada.
Mal eles sabem que tem uma árvore do Google, né?
Cara, isso é desesperador, velho. Isso é desesperador. Eu gosto da tecnologia, eu faço uso da tecnologia. Sim. Mas assim, sejamos razoáveis, né? Por favor.
É porque ela tá, ela tá sendo usada com fins políticos.
Pois de vigilância.
Sempre,
né?
Mas é isso, né?
Que loucura.
Essa é a evolução do capitalismo, de alguma maneira. Tipo... Mas também tá ruim em outros aspectos, né? Então... Vão vir, o mundo vai chacoalhar bastante, né, nos próximos anos.
A gente não precisa da energia do petróleo faz um bom tempo já, né?
A gente já tem tecnologia pra ter energia limpa o quanto quiser, pra ter recurso pra todo mundo. É uma questão de falta de vontade mesmo. E é difícil não ser conspiracionista, né, nesse momento, porque isso é a prova de que, né, quer dizer, essa coisa, né? Eles estão escutando tudo, o celular tá desligado.
Eles
você tá tendo uma
conversa
e de repente tem uma pesquisa, o Google te oferece um produto ali, tem a ver com exatamente o que você tava falando.
Exatamente.
E, de alguma maneira, eu não sei, eu não consigo nem falar sobre isso, assim, porque é...
Falando de coisas mais próximas da gente, eu sempre cito o Cowspiracy, né? O documentário que denuncia a indústria do alimento, a indústria da carne e tal. E tem uma coisa que eu assisti, assim, eu fiquei muito chocado, assim, com a crueza, com a violência que é a indústria da alimentação e tal. Da carne, especificamente, né? E assim, daí você começa a pensar nessas conspirações, né, cara? Daí eu já vou até o
Smiths,
Morrissey, Johnny Marr.
Sim.
Pô, o disco Meat's Murder, né, cara, que foi uma das primeiras manifestações roqueiras contra o consumo de carne. E daí dois discos depois a banda acaba. Será que foi uma conspiração?
Uma conspiração.
É, tem esse documentário, né? Cowspiracy.
É isso. Fantástico.
É bem legal esse documentário, porque de fato, né, a coisa do consumo de carne é um negócio que tá destruindo o planeta total. E é muito bizarro como ele deflagra isso, né?
Ele coloca a indústria da soja servindo de alimento pro gado, né?
Eu acho que enquanto a gente não se apropriar de fato, assim, né, da nossa relação com a natureza, do nosso corpo como instrumento político, né, de estar em contato com o mais verdadeiro dentro da gente, para além de qualquer dogma, talvez seja o único território possível da gente ainda ter alguma autonomia, né? Acho que a pergunta que a gente tem a fazer é onde existe algum tipo de autonomia, né? Ainda, onde é possível? Eu acho que é possível, né?
É possível, mas várias as liberdades são bem cerceadas, né, cara?
É, mas por outro lado também não, é uma questão de ponto de vista, né? Também, por outro lado, a gente nunca teve tantas oportunidades de meios de comunicação, de formar, de articular coisas, de produzir coisas, né? Então a gente pode de repente utilizar tudo isso a nosso favor, nem que, ou a favor de muita gente, né? E fazer coisas que beneficiem a muita gente, né? Acho que talvez essa seja uma pergunta: o que eu posso fazer para realmente
beneficiar? Acho que a gente está nessa estrada, né, Léo? Eu, você, o Rieldo, o Leandro, o Matias, a gente está nessa estrada. É que a gente queria trazer mais gente para essa estrada. A gente podia atrair essas pessoas com música, por exemplo.
A música eu considero que é um instrumento que é imaculado, assim. Por mais que se utilize dessa ferramenta para coisas não tão positivas, né? Mas assim, a música é o terreno do sagrado mesmo, é uma conexão com a nossa potência maior, assim. E a música cura, de verdade. A música faz a gente abrir o nosso coração e faz as pessoas se unirem. É, parece chavão falar isso, mas de fato é... Se a gente for pensar, né, na cultura popular hoje, né, as coisas que mais movimentam, né? E tem artistas muito poderosos que estão fazendo coisas maravilhosas, né? Sei lá, pensando até numa escala maior, né? Por exemplo, sei lá, Beyoncé, que veio de uma coisa completamente comercial. Não completamente, porque, enfim, tem... Né, ela veio de uma coisa verdadeiramente musical também e artística, mas que ela está de alguma maneira se apropriando disso e também, né, cultivando outras maneiras, outras expressividades aí, né, e outras lutas, né, alimentando lutas importantes. Então é possível, a gente tem que achar esses espaços. Onde é que eu...
Muitos artistas conseguiram isso, né, Léo? Muitos artistas
conseguiram. E é um processo.
Essa,
né,
semana eu estava ouvindo Harvest Moon do Neil Young. Nossa, né, velho? Que coisa maravilhosa, sensacional, né? Eu acho que a gente não pode baixar a guarda.
Não.
Este podcast está terminando, mas antes de terminar... Eu queria um manifesto musical para a gente fechar o programa. Né?
Sim.
Pode ser? Eu queria só dizer, assim, agradecer ao Leandro e a mim, que estão conversando com a gente. O Matias está ali, observando a gente. Sim. E, pô, Held, é a segunda vez que você vem aqui, né?
Queria agradecer muito, hein?
Obrigado, viu, velho, por você ter vindo, cara.
Só queria dizer que Léo também.
Nossa, o Held é meu muito parceiro nos Tarântulas. E nos Tarântulas e Tarantino.
Tarantino.
A gente teve um pequeno interstício aí, né? Interstício de novo.
É sempre um
Mas
prazer.
A gente tá retomando isso, né? É um prazer tocar contigo, viu, velho?
Você eu é
um,
digo.
Você é uma máquina, cara. Uma máquina criativa é um impressionante, né, Léo?
Poder. Pra mim,
sorte,
é o
né,
grande é o maior guitarrista que eu conheço.
É, não é, velho? A gente tem essa sorte, né, cara? E um monte de gente, né, velho? A gente tá com todo mundo, cara. Todo mundo não, peraí.
Então,
com gente muito bacana, né, cara?
É isso, é uma fonte de inspiração total.
É, isso,
né?
Isso.
Ele sobrepassou a técnica, né?
É, isso.
Ele vive, pulsa.
Obrigado, Held. Valeu mesmo, mano.
Obrigado pelas palavras também.
Léo, obrigado pelas palavras, pelas músicas, pelo astral, pela tua presença, pelo seu posicionamento, né? Eu vejo você aí, você é um cara que não deixa barato, né?
É.
Você vai adiante.
Tô tentando, obrigado, né? Desafiador, né?
A gente tem que lembrar do clipe que você acabou de lançar.
Sim, sim, O Mundo Que Se Deseja.
Que a gente consegue no YouTube.
No YouTube.
E no seu canal de YouTube.
No meu canal, Léo Cavalcante, oficial.
O seu Twitter é Léo Cavalcante.
É, Léo C. Cavalcante.
Tem um lance louco
tem
isso.
Um
do
lance,
The Who, né?
Isso,
é do The Who. Não, acho do caralho.
Você acha que Cavalcante?
Super Roger Daltrey. Léo Cavalcante.
Cavalcante.
Mama Generation.
Minha fase gaga.
Sensacional, velho. Então é Léo Cavalcante no Twitter, no Instagram é Léo Cavalcante.
Sim.
O Held também, Guilherme Held, com H Held. E é isso. Então a gente termina esse programa, né?
Muito feliz de estar aqui, de verdade.
A gente termina esse programa
finalmente
com música.
Sim, e aliás eu queria fazer uma. É a gente?
Vocês?
Ah, tá. Queria fazer a nossa parceria, a nossa única parceria que a gente
super
tem. E até, na verdade, eu vou cantar uma coisa que talvez o Gui não conheça, que é uma parte em espanhol. Eu fiz uma versãozinha em espanhol.
Ah, não conheço.
Então
é
tudo
mesmo
ao vivo agora, olha só. Chama Sua Decisão. Eu acho que pode ser uma boa coisa, inclusive, para fechar essa conversa de tanto desespero do Tá Tudo Dominado. Quem sabe abre aí uma sementinha aí. De esperança para alguma coisa boa.
Obrigado, Léo.
Las bellezas del universo están esperándote. Confiar en su destino para con él aprender. El todo en vos está, el cielo, el suelo y el mar. Vos ya sabes de todo, pero aún quiere negar. Todos buscan la felicidad por todo su vivir, pero aún eligen cultivar el vicio del sufrir. El tiempo terminó, sufrir es ilusión, y todos solo esperan eso que es su decisión. Venir, abrir su ser y amar al todo con todo. Es su decisión. Estar feliz por completo es natural de su corazón. Estar feliz por completo sin contención es su decisión. Estar feliz por completo es natural, es natural. Ser feliz não quer dizer se esquecer da escuridão. é um tipo de certeza de que nada está em vão. Tudo em seu lugar, dançando em comunhão, no rumo inevitável, a eterna evolução. Mas quanto antes descobrir esse poder de escolher, vai poder facilitar que aconteça o florescer do potencial do seu coração. Esse é seu dom, é seu direito, seu dever, sua missão. Vem cá, se abrir, se unir com o ar no alto, no alto, no lá. Ser feliz e contente, sem se conter, se quiser, tente. Ser feliz e contente para crescer é a ser. Se quiser, tente ser feliz e contente para crescer, pra crescer, pra crescer, pra crescer. Feliz e contente.